Boa noite, amigos e amigas do Clipping. Meu nome é Thaís, eu sou head do time de conteúdo aqui do Clipping. Hoje é um dia muito especial, nós vamos começar a nossa rodada de bate-papo com os novos diplomatas que foram aprovados nesse CACD 2023, né? E temos um convidado muito especial aqui para o Clipping. Mas, antes, se você caiu aqui de paraquedas, eu queria te lembrar que o Clipping, ele é o maior ecossistema de estudos para o CACD, o concurso para diplomata. Acreditamos na democratização do ensino e do acesso à carreira, e por isso oferecemos diversas opções de cursos para você que quer estudar. A novidade agora é que a gente tem uma lista de espera para o novo curso de aprofundamento do Clipping aberta. Este curso ele reúne a prática e a teoria em um só lugar. Se você deseja treinar as suas habilidades e aprofundar os conhecimentos de forma prática, esse é o seu curso perfeito. Serão mais de 200 aulas com especialistas no concurso. E quem se inscrever na nossa lista de espera, além de garantir até 36% de desconto, vai ter acesso às informações em primeira mão. Não perca tempo, garanta sua vaga na lista de espera. O nosso time vai mandar o link aqui no chat. Teófilo Otonense, 36 anos, formado em Relações Internacionais e agora diplomata, eu queria chamar o Diogo Gonçalves para a gente conversar mais sobre sua trajetória. E aí, Diogo, tudo bem?
Boa noite, Thaís. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Todo mundo está assistindo.
Tudo certo, Diogo. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você, que você tem uma trajetória incrível para compartilhar com a gente, né? A gente até conversou um pouquinho sobre isso. Eu fiquei, nossa, gente, tem tanta coisa para conversar, né? Tanta coisa para falar. Mas eu queria saber como você tá esses dias, como tá o coração, né?
Tem muita coisa para falar, porque tem muito tempo de estrada também, né? Estudei
É
11 anos,
verdade.
muito tempo. Mas o coração tá com um misto de alegria, um misto de alívio, sensação de dever cumprido, uma sensação muito gostosa, recompensadora depois de tanto tempo estudando, né? Eu acho que é a
Nossa,
sensação que todo CACEDista quer ter.
é verdade. Eu lembro que eu assisti assim umas outras lives, né, com candidatos que tinham sido aprovados nos anos anteriores e o pessoal sempre falava: Nossa, demorou muito para cair a ficha. A sua ficha já caiu.
Eu acho que só vai cair 100% quando estiver assinando o termo de posse lá no Itamaraty, sabe? Eu
Sim,
acho.
vai ser um sonho, né, gente?
Posar para aquela fotinha tradicional lá assinando o caderno. E, assim, esse ano foi um ano difícil, né? O CACD demorou, o resultado demorou sair, a gente ainda está na espera de convocação, homologação. Então, teve várias fichas ainda caindo e vai ter ainda umas outras.
É verdade, é verdade. Diogo, diz pra gente um pouquinho de quem é o Diogo Machado, fala assim, de onde você veio, né? A sua formação, o que que você gosta de fazer, o que que você fazia de hobby? Fala um pouquinho pra gente.
Bom, para quem não me conhece, eu sou mineiro de Teófilo Otoni, uma cidade do interior, próximo ao sul da Bahia, nordeste de Minas. Eu venho de uma família de classe média, normal, que a gente teve muito conforto, na infância, passava férias na roça, passava férias na praia, estudei em escola particular a vida inteira, sempre tive esse privilégio que a gente tem que reconhecer, né? No Brasil, um país com tanta desigualdade, a gente nascer na classe média a gente já começa muito bem a vida, né? A minha
É
família,
verdade.
tenho dois irmãos, pai e mãe fantásticos, que sempre deram apoio ao nosso estudo, lazer. Eu vim para BH com 17, comecei a estudar Relações Internacionais na PUC. Fiquei aqui até hoje, tenho 36, então são 19 anos de Belo Horizonte. Vou sentir muita falta. BH é bom demais. Quem mora aqui sabe o tanto que é gostoso. Formei RI em 2009. Trabalhei 2 anos e pouco numa importadora e já comecei a trabalhar com o projeto de parar depois de um tempo para estudar para o CACD. De início, eu imaginava que não demoraria tanto, então fiz algumas poucas economias pensando que daria para manter os estudos no amor, Cheguei a mudar para São Paulo, passei um ano em São Paulo estudando no CLIO, no Damásio, onde funcionava o CLIO. E fiquei, voltei para cá, fiquei esse tempo todo estudando e até chegar aqui. Mas
E
ainda não.
assim,
Desculpa,
ai,
vai.
desculpa, não, sou eu fico perdendo o time, gente. É, não, é porque eu fiquei, assim, curiosa, né? Porque você disse assim, ah, eu tô estudando há esse tempo, né, há 10 anos. É, você falou toda a sua trajetória, né, que você imaginou que conseguiria passar em um tempo curto, né, o que eu acho que acontece com praticamente todo mundo, né? A gente sempre tem essa percepção, assim, um pouco... Um sonho, um pouco de sonho, né? A gente pensa assim, não, vou passar em 3, 4 anos. Tem gente que consegue, claro, mas nem sempre se concretiza, né? Às vezes a gente fica mais tempo. Mas eu queria saber, na realidade, por que que você escolheu ser diplomata?
Nossa, o Thais, eu sempre tive uma predileção por temas políticos e internacionais, desde criança. Eu acho que eu tenho um pouco do meu pai nisso. Meu pai sempre teve participação política, uma vida política ativa, e na minha casa isso sempre teve muito presente, na família como um todo também. E então essa curiosidade pelo internacional eu já tinha de berço. Mas na adolescência despertei essa vontade de ser internacionalista. Então, o curso de Relações Internacionais já vem da adolescência. Eu participei também da Mini-ONU, não sei se vocês conhecem o programa da PUC Minas, que é uma simulação de conferências da ONU. E essa participação também teve um pouquinho de responsabilidade para aumentar esse interesse pela diplomacia, que se confirmou mesmo durante a faculdade.
Nossa, que interessante. Tem muita gente que fala, né? Ah, eu quero. Sempre quis viajar, conhecer novas culturas. Tem uns que falam sobre representar o Brasil. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo alguém falar assim: desde criança eu sou politizado. Isso é
Não,
bem inusitado.
não foi bem assim. Sou politizado desde criança,
Não,
né?
sim.
É só um interesse que eu sempre tive, mas e assim, durante a faculdade, eu percebi, eu tive muitos bons professores na faculdade, a PUC tem um curso sensacional, fazer um jabá com o pessoal de lá que eu ainda tenho contato, mas desculpa, minha luz aqui mexeu. Mas eu sempre soube, desde lá de dentro, que a política externa, a diplomacia, faz diferença no cotidiano do país, das pessoas. E me despertei em participar disso, em um dia poder contribuir com essa nobre função, né?
Entendi. E aí, quando você pensou, caramba, eu quero diplomacia e eu vou começar a estudar, né? Porque querer uma coisa, você começar a estudar, de fato, é outra, né? Quando você pensou, agora eu vou começar a estudar, o que que você fez? Que estratégia que você adotou? Você falou que a sua expectativa era uma, né? De passar rápido, acabou não se concretizando daquela forma, né? Mas, assim, fala um pouco daquela sua estratégia, assim. Você pensou, vou começar por isso, vou me preparar para o TPS, assim, como foi?
Bom, então, no longínquo ano de 2012, né, quando eu comecei a estudar, tudo era muito diferente. Era mais difícil ter acesso aos bons cursos, aos bons professores. Hoje em dia, com a popularização dos cursos online, ficou tudo muito mais acessível, né? A pessoa pode estudar do interior do Brasil tranquilamente, tendo apenas uma boa internet. Então, a minha experiência inicial, ela não pode ser indicada hoje em dia, sabe? Eu saí de Belo Horizonte, que já é uma capital, fui para São Paulo para buscar um cursinho profissional, presencial, porque na época o que chegava de informação para a gente era que fazia diferença ter um cursinho presencial e não aquele telepresencial que o pessoal enviava DVDs com as aulas gravadas e as unidades dos cursinhos que tinham colocavam na TV para o pessoal assistir, sabe? Então começou assim. Só que se eu fosse projetar o que eu fiz e indicar uma boa saída para quem está começando hoje, eu diria que fazer um bom curso extensivo é fundamental. Sem muita pressa, atropelar as coisas, construir um bom caderno com as aulas expositivas, aquele curso extensivo muito bem feito. Escolher bem os professores, conversar com CACEDistas mais experientes. Inclusive, eu tenho muita disposição, abertura para quem quiser me procurar depois nas redes. Depois eu vou deixar o meu contato de Instagram com a Thaís, para o pessoal conversar comigo. Eu terei maior prazer em ajudar, porque eu acho que quem começa sem alguém para ser um guia, ser uma pessoa para dar uma interessante, vai sofrer um pouquinho mais. Eu vivi isso, eu acho que eu poderia ter seguido um ou outro caminho de forma diferente se eu tivesse alguém experiente que pudesse me dar essa orientação, sabe? Eu acho que isso é importante.
Entendi. Diogo, relacionado a isso que você falou do cursinho, tem aqui a dúvida da Mariliane, que ela pergunta, né? Quanto que você diria que os cursinhos eles te ajudaram? Assim, ela falou em porcentagem. Eu sei que é difícil falar em porcentagem, né? Mas você disse que é essencial começar. Você acha que realmente é essencial? Hoje em dia dá para. Porque a gente tem várias ferramentas, né? Você acha que tem outro caminho ou realmente o cursinho é o caminho?
Olha, é muito difícil você traçar um paradigma, né? Cada um tem a sua experiência pessoal, mas eu desconheço uma pessoa que estudou 100% só esse tempo todo. Os professores, eles são muito importantes porque eles são especialistas nas suas áreas. Eu acho que evitar um ou outro gasto, porque assim, a gente tem que ser realista. Estudar para o CACD não é barato, nunca foi. Hoje em dia é um pouco menos caro do que quando comecei, por exemplo, até porque a oferta de aulas é muito maior hoje em dia. Mas eu entendo ser importante você reconhecer seus limites, buscar. Não o cursinho, mas buscar o professor que você entenda que vai ser melhor para você. Todos, eu acho que todos podem buscar uma aula experimental com um, com outro, conversar com colegas. Eu acho que, igual o Clipping tem um mural, vá lá no mural, pergunta, pede opinião, tem o um fórum. Hoje em dia tem grupos em WhatsApp, Telegram, converse bastante. Para você encontrar o que é melhor para você, sabe? Eu tenho diversas experiências com professores, algumas ótimas, outras nem tanto, mas sem professores eu acho que eu não conseguiria minha aprovação, não.
Assim, uma coisa que eu vejo dos professores e que eu converso com os colegas também que são CACEDistas, né, é que os professores, eles sabem o que cai, né? Eles te falam exatamente o que você vai estudar, porque o CACED, ele é um universo de conhecimento, né? Você sabe disso. Então, o professor ele vai olhar e vai falar assim: "Olha, isso daqui é o importante, isso aqui que você vai estudar". Obviamente que não dá para ele acertar 100%, né? Porque justamente é muito conteúdo, mas eles dão esse direcionamento mesmo, né? Olha, voltando para aquela parte lá da que a gente estava conversando sobre o que você fez no início, né? Você falou que achou um professor, achou o curso, né? Lembro que na época o pessoal falava que custava um carro. Quando eu comecei a procurar coisa de CACED era 2014, né? O pessoal falava assim: "Ah, é um carro para você estudar para CACED". Hoje não é mais um carro, né? É um carro ainda, um carro usado, talvez em 2006, né? Mas não é que nem era antes, né? Mas eu queria saber mesmo, assim, como que você fez para conciliar as matérias, né? Porque é muita coisa no CACD. Você estudou uma por vez, o que que você fez?
Então, realmente, são muitas matérias e a carga de leitura ela é grande, em algumas matérias mais que outras, né? Mas uma estratégia que eu adotei à época e que eu acho que é válida é você tentar não fazer todas as matérias do curso extensivo de uma vez. Você buscar dividir em dois grupos, fazer primeiro um grupo de matérias, esgotar as leituras básicas, montar o caderno com organização e depois fazer o segundo grupo de matérias, o curso extensivo, e repetir a mesma coisa para ter um caderno estruturado, porque dificilmente você vai conseguir esgotar o edital todo em, sei lá, 6 meses, não sei quanto tempo os cursos extensivos estão durando hoje em dia. Mas é bom segmentar para fazer bem feita todas as coisas.
Né? É verdade. E assim, também o custo, né? O custo financeiro e também de tempo, né? Porque imagina você assistir um monte de aula junto de uma vez, que hora você vai pegar e vai escrever o seu caderno, né? Que hora você vai revisar, sedimentar aquele conteúdo, né? E como que você fez com relação às línguas?
Então, línguas. Línguas, para mim, são decisivas para a aprovação. Eu percebo que o meu maior ganho em produtividade, em resultado no TPS, vou começar pelo TPS, porque o TPS é a principal barreira para todo mundo, né? Para quem não conhece, TPS é a primeira fase.
É como chamava antigamente, né? Sim. Teste de pré-seleção, aí mudou o nome, né?
Só que ninguém consegue não falar mais TPS. Todo mundo ainda fala.
É verdade. É o costume, né?
Mas a principal barreira que eu tinha para o TPS era aumentar meu aproveitamento em português. Porque português, por mais que a gente seja nativo falante de português, a prova é diferente do que a gente está acostumado, né? São textos grandes, você tem várias camadas de interpretação para poder desenvolver as habilidades para interpretá-la num espaço de tempo muito curto. A exigência gramatical também ela é elevada. Então, assim, eu busquei bastante tempo estudar bem o português para ter a tranquilidade de chegar na parte da manhã e fazer uma prova sem me preocupar muito com o tempo, por segurança, sabe? Quando você tem, domina bem a matéria, você tem mais segurança e flui melhor a resolução das questões. Então, eu tive essa preocupação com português desde o começo. E inglês também, uma coisa que faz muita diferença é você ter um bom professor de inglês. Porque cai muita questão na primeira fase. A segunda fase tem uma prova de inglês que ela é dificílima, ela é longa, ela exige muito de você. Eu tive o prazer de ter um dos melhores professores do CACD de inglês aqui em BH, que é o Todd Marshall, um grande amigo pessoal. Eu ia para a sala dele, que ele dava aula numa sala particular, né? Então, eu ia com alguns amigos às sextas-feiras estudar lá com ele pessoalmente. Foi muito importante ter esse contato. Ele dava aula temática de literatura, às vezes buscava textos. Tem muitos professores muito bons no mercado. Ele é o meu especial amigo, que eu acho que vale a pena lembrar das pessoas que te ajudam nessa caminhada. Ele é um dos que estão no meu coração. Eu vou levar para a vida inteira a amizade dele. E a rotina para o inglês é muito importante, sabe? Você ler inglês diariamente, você buscar assistir filmes para desenvolver outras habilidades, literatura, ler livros em inglês, para acostumar a ler rápido, porque na prova vai cair Shakespeare, já caiu Shakespeare, e é um saco você ter que interpretar um texto de Shakespeare. Já caiu um texto de Virginia Woolf, eu lembro, acho que foi 2015, Orlando, um texto enorme para você resolver, cansativo. Então, assim, português e inglês tem esse problema que cai no TPS e tem a segunda etapa só para eles, então tem que ter uma atenção especial. Mas, ao mesmo tempo, não dá para negligenciar o francês e o espanhol também, porque É o último dia de prova da terceira fase, que é uma maratona exaustiva. Você chega para fazer a prova extremamente cansado. Ela é difícil. A tradução, a versão dos textos, ela está cada dia mais extensa. Então, se eu pudesse dar uma sugestão para todos que estão começando agora, paralelamente ao curso extensivo das matérias de conteúdo, já comecem a se preparar nas línguas todas.
Uhum.
E não deixe de fazer uma leitura diária, nem que seja rápida, dos textos de línguas estrangeiras. Tem no Clipping já, é fácil, está lá selecionados os textos tipo, de inglês, espanhol e francês. Hoje em dia tem muito site que não tem paywall, então dá para você ler um ou outro texto em espanhol, francês, no inglês também. Eu acho que essa rotina é importante, muito.
Sem dúvida, né? Eu vejo muita gente falando, né, que você tem que começar sempre a estudar as línguas desde o início, né? Porque é uma coisa que você vai aprimorando com o tempo e que se você não mantém, você esquece. Não tem o que fazer, a pessoa vai esquecer, né? Então, até a Gilda comentou, Gilda Gama, né? Ela comentou, teve uma live esses dias, aí ela estava falando, né? Que tem que ter constância. Não dá para ficar sem constância, tem que ver os seus erros e ficar lá em cima sempre, todos os dias lendo, né? É bem importante.
Outra grande amiga de BH também, a Gilda.
Você teve aula presencial com ela, não foi?
Tive. Eu ia na casa dela lá, ela me dava aula particular. O Zé, esposo dela, fazia cafezinho para a gente, às vezes, que ele estava lá, ela gritava, Zé, faz o café para mim. Era muito bom ter oportunidade, foi muito bom, né, ter oportunidade de fazer aula particular com ela, com o Todd. Pessoas especiais que eu tenho muito carinho, grande amiga também.
Uma coisa que eu acho incrível, assim, você falando, é disso de você ter tido oportunidade de fazer aulas presenciais, né? Hoje a gente não tem mais isso da pessoa pegar e ir no local, né? E eu acho que isso traz, às vezes, um sentimento de solidão. Como que você se sentiu, assim? Tipo, às vezes batia? Eu sei que você teve essa rede de apoio, graças a Deus sua família te apoiou, né? Mas como que você lidava quando vinha alguma situação, assim, que colocava a sua saúde mental, assim, naquele fio da navalha?
Eu sempre tive a preocupação de me cercar de pessoas boas, sabe? Eu gosto de ter uma troca com pessoas que vão me fazer bem. Eu sempre gostei de ter bons amigos. Dentro da minha família, eu e os meus irmãos somos os melhores amigos. A gente é muito unido. E eu sempre levei isso para a vida, sabe? Quando eu saio de casa, eu saio com essa disposição. E na preparação para o CACD, como qualquer outro concurso, a gente fica muito sozinho, né? A gente passa horas e horas estudando naquelas salinhas de estudo com as baias fechadas e tal. Então, é um processo solitário. E com essa pandemia foi especialmente desafiador para nós, porque tudo fechou, a gente tinha que ficar em casa e não sabíamos quando ia poder voltar para a vida normal. Então, foi o momento que teve um desgaste mental por causa da solidão, sabe? Só que uma coisa que fez muito bem para mim foi entrar em grupo de estudo. Grupo de estudo pode ser uma boa saída para quem não conhece ninguém na cidade, para ter esse contato diário. Eu tenho grandes amigos hoje que eu conheci em 2020. Um pessoal que morou em Brasília, se conheceu em Brasília estudando para o CACD, eu fui convidado para fazer parte desse grupo de estudo. Inclusive, o nome do grupo é G6, porque pegou o G, a gente sempre estuda, né? G4, G8, G7, G20 e tal. G6, um pessoal muito querido. E a gente começou a se reunir todo sábado. A gente dividia as matérias, por exemplo, em uma semana eu ficava responsável por fazer uma apresentação de determinado tema de geografia, digamos, urbanização. E aí eu criava uma apresentação sobre esse tema para apresentar para eles um resumo de algum tema específico. E os outros colegas faziam a mesma coisa. Então, todo sábado a gente tinha esse encontro. E durante a semana a gente estava lá trocando ideias, trocando impressões no WhatsApp, e isso minimiza um pouco a solidão, né, de estar nessa preparação. É muito importante isso.
Sem dúvida. Eu vi aqui que a Ana Roberta perguntou como achar esses grupos de estudo, né? Ana, geralmente o pessoal comenta, pelo menos no Clipping, né? A gente coloca no mural, tem gente que fala assim: ah, estou procurando gente para estudar junto na cidade de tal, ou abre um grupo de WhatsApp. Tem o nosso fórum também. Você pode entrar lá no fórum do Clipping e perguntar mesmo: ah, gente, quem quer montar um grupo de estudos? Ou ver se já tem alguma coisa aberta, né? Geralmente é meio orgânico, né, Diogo, esse tipo de formação, né? Uma pessoa comenta e de repente junta, né?
Sim,
Bem
e às
orgânico.
vezes também pode ser colegas do curso extensivo, né? Porque geralmente no extensivo está todo mundo começando, se conhecendo. Então, assim, é bom não se inibir, buscar mesmo no chat da aula, perguntar: e aí, gente, vamos formar um grupo? Às vezes o próprio professor forma o grupo, e a partir daí vocês vão se conhecendo, ganhando intimidade. E é bom fazer isso, porque é uma forma ativa de estudar. Às vezes a gente fica nessa passividade de ler, 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 e um outro estímulo ativo pode ser importante. Às vezes você ter a obrigação de fazer uma apresentação, de explicar a matéria para alguém, você está aprendendo também, está solidificando aquele conteúdo, né?
Dizem que uma das melhores formas, né, para você revisar é você ensinar para alguém, né? Inclusive, já que a gente tocou no assunto da revisão, como que você fazia para revisar? Você tinha flashcard? Como que você fazia assim? Porque assim, a gente monta o caderno, né? Eu tenho, se duvidar, eu devo ter 1 metro assim de folha, que eu sou daquelas bem analógicas. Mas assim, como que você fazia? Para mim é bem desafiador, confesso, porque ficar lendo aquelas folhas.
Ó, vamos lá. A gente pode fazer A gente tem várias formas de fazer revisão. Umas são mais específicas para cada habilidade. Eu, por exemplo, eu fiz muito flashcard. Meu Anki, eu infelizmente perdi o meu arquivo do Anki, não sei como. Eu tinha milhares e milhares de cards. Eu fazia os flashcards pensando especificamente na primeira fase. Questões objetivas, que geralmente as questões que eu fazia e errava, eu jogava no Anki com a resposta e ficava treinando para poder memorizar e não cometer o mesmo erro. O Anki, para mim, ele funcionou muito bem pensando na primeira fase. Mas eu também usei flashcard e Anki para vocabulário de línguas estrangeiras. Às vezes você está lendo um texto, vamos lá, por exemplo, você está lendo um texto e tem uma palavra que você não conhece. Você busca no dicionário, faz um card com essa palavra, a definição dela, e coloca no Anki para ficar voltando de vez em quando, tendo contato com ela para não esquecer mais. Agora, a revisão mais substancial eu fazia com os cadernos mesmo. E
Com
uma
os
coisa
cadernos.
é, e uma coisa que eu sempre tive foi o prazer de montar cadernos. Tá certo que eu comecei com o caderno físico, escrevi bonitinho, e eu sou desses que usa caneta colorida mesmo para gerar gatilhos de memória. Depois eu vi que não estava funcionando porque ia chegando informação nova, não conseguia editar. Aí eu passei todos os meus cadernos para o Word, fui aumentando e reformando e modificando, e cada vez que eu modificava era uma revisão nova. Eu acho que você está sempre trabalhando nos cadernos, faz uma bela de uma diferença. E quando você cansa de revisar a mesma coisa, porque invariavelmente, para quem estuda muito tempo, vai chegar uma hora que você vai falar: porra, que saco, desculpa a palavra, mas que saco você voltar e ler aquela mesma coisa. Aí eu passava, por exemplo, o caderno de história do Brasil meu, eu pegava fotinha do personagem histórico, ia lá e colocava no caderno para criar uma desculpa de mexer no meu caderno de novo, entende?
Entendi. E assim, você também fazia questões? Como que, obviamente que sim, né? Mas como que você inseria, por exemplo, a prática de questões? Porque quando você estuda para o TPS, né, é uma coisa, a gente sabe. TPS é só questões, você foca mais em. Eu, pelo menos, tento sempre, né, memorizar um monte de informação. Eu faço aquela revisão muito doida, assim, pré-TPS, para chegar lá no TPS e tentar acertar o máximo possível. Mas a gente sabe que. Já na terceira fase, o estudo tem que ser diferente, né? Como que era isso, assim, para você se preparar para. Tem duas perguntas aqui, né? Como que era para se preparar para as questões, né? Como que você fazia o treino com questões? E também, como que era essa diferença entre estudar para a parte objetiva e estudar para a parte discursiva?
Bom, vou começar pela segunda, porque eu acho que dá para abordar as duas coisas nela. A primeira fase, ela é mais mecânica, né? Você tem o texto, tem a questão, você precisa ler com cuidado para responder certo e errado. Ela é objetiva, o nome está aí. Então, assim, repetição é fundamental, até para acostumar com a forma como as questões são escritas pela banca, né? Então, uma coisa que eu sempre fiz e que todo CACEdista faz é resolver questões de anos anteriores. Como isso é feito? Isso precisa ter sistematização, é importante, não é para fazer a esmo também. Mas antes, vamos separar o período antes do edital sair e o período depois do edital sair. Antes do edital, o estudo ele pode ser mais setorizado, seguindo as aulas que você está tendo no curso regular, seguindo as aulas que você está tendo num curso de aprofundamento, porque tem muitos cursos de exercícios muito bons, com professores muito bons. Eles mesmos criam as questões temáticas a partir de cada aula que eles separam. É muito interessante fazer também. Então, antes de sair o edital, você pode fazer essas questões pensando no que você está estudando no momento, para consolidar aquilo que você leu, aquilo que você fichou. Aí depois você busca as questões. No Clipping tem um compilado de questões enorme, tem outras plataformas também. E só que quando sai o edital, você precisa pensar que as questões elas não estão só para a preparação de conteúdo. Você precisa preparar o tempo de prova que você vai gastar. Então, é importante, às vezes até eu gostava muito de fazer, imprimir as provas dos anos anteriores para simular o melhor possível, fazer um planejamento de quando que eu iria fazer cada TPS antigo que eu me propunha fazer até chegar na última semana de preparação para a primeira fase, definir quais matérias você vai fazer, a ordem, né, de matérias que você vai fazer. Isso você vai decidir a partir das suas características. Eu comecei, a partir de um tempo, deixar de fazer português primeiro para eu gastar minha ansiedade com política internacional, que era uma matéria que eu tinha mais tranquilo. E quando meu cérebro já estava mais aquecido, eu passava para o português, meu desempenho melhorou. Mas eu encontrei isso fazendo teste, treinando antes. Então, quando sai o edital, além de você treinar o conteúdo com a resolução de questões, você vai buscar também uma estratégia de prova, você vai buscar como agir naquele momento que é muito difícil, né? A gente tem pouco tempo para resolver aquele tanto de questão.
E baixa ansiedade, né?
Muita, muita.
Nossa, pois é. E para a discursiva?
Não, eu ia seguir a pergunta, Thaís, para a discursiva. A gente tem muita dificuldade em estudar sozinho para a segunda e terceira fase, né? Porque é muito específico, você não é uma habilidade que você sozinho dificilmente consegue. Mas, primeiro, você vai fazer um curso com algum professor, vai comprar algum simulado, tudo mais. É importante, sim, fazer. Se você não conseguir, os guias anteriores são muito importantes também, cara. Vocês têm que ler as melhores respostas, as piores respostas, que todas as turmas que passam têm um trabalho de compilar um guia para ajudar aos CACDistas, né, na preparação. Você pode fazer você mesmo buscando as questões anteriores, tentando resolvê-las e depois comparar o que você escreveu com as questões que estão lá no guia. Os próprios textos para tradução nas provas de línguas dá para resolver e se corrigir, mesmo que não seja o ideal, dá para fazer para treinar sozinho. Mas a melhor forma de resolver questão para a terceira fase é com os cursos, sabe? Essa é a melhor forma. Porque os professores, mais uma vez, eles são os especialistas nas áreas e eles criam muitas questões boas. Tem muita coisa boa por aí. Eu mesmo tenho compilados de questões de professores com padrões de resposta excelentes, com correções, tudo, que ao longo dos anos eu fui fazendo esses cursos também.
Entendi. Acho que você acabou respondendo também aquela primeira pergunta, né, que eu falei de como fazer as questões, né? Você disse, ah, você pode fazer junto, né? Concurso, e depois muda um pouco, né? Então,
Exato.
vou passar para outra dúvida que eu tenho, acho que também é de outras pessoas, né? No caso, a gente estava falando da parte já da discursiva, né? Como que você fez para se preparar para discursivas de línguas? Eu sei que eu toquei esse assunto, mas você até falou da Gilda, né? Mas, no caso, você já tinha um conhecimento prévio de línguas, você disse que já queria ser diplomata desde já identificava na carreira, né? Então você, desde o início, já na faculdade começou a fazer línguas ou foi só quando se formou?
Bom, então, eu tive contato com o espanhol na adolescência, no início da adolescência. Com o inglês foi desde 7 anos, desde criança. O inglês já tive contato desde cedo. Mas o espanhol fiz uns 2 anos, eu acho, na adolescência. E na faculdade também. Eu comecei a fazer aula particular com uma professora muito querida. E aí, o francês não. O francês eu não tive contato. Tive umas aulas no colégio, uma experiência que eles tiveram de colocar francês, mas não foi um contato significativo, não. Então, eu comecei o francês já só depois, quando comecei a preparar para o CACD. E essa foi a maior dificuldade, porque eu estudei francês pensando só no CACD. Por isso eu demorei a engrenar no francês. Agora, quando o estudo ficou mais sistematizado, a preparação para línguas ela precisa ser feita com muita paciência, porque você não vai ficar muito bom rápido. Mesmo quem mora fora tem dificuldade, porque a prova ela é muito específica, ela demanda habilidades específicas, né? E francês e espanhol, o resumo e a versão, eles têm um desafio a mais que é maior ainda do que em inglês, que é o tempo. O tempo é muito curto para fazer a prova.
E a prova só cresceu, né?
Os textos estão ficando enormes para serem traduzidos. Dá até desespero lembrar da prova, sabe? A prova.
Sim.
Esse ano, então, em BH, tava um calor, uns 35 graus dentro da sala que a gente estava. Não tinha ar-condicionado, um ventilador de parede, e eu estava sentado exatamente abaixo desse ventilador, então não me refrescava em nada. Você já está cansado, porque é o último dia de prova. Então, tem todos esses componentes que reforçam o fato de você precisar se preparar muito bem para sobrar um pouquinho, sabe? Você nunca, assim, no meu caso, eu fiz três terceiras fases. Meu desempenho sempre foi abaixo do que eu treinava com os professores. Por isso que você tem que treinar muito, porque na hora não tem como simular a pressão que é fazer essa prova, o cansaço, o tamanho do texto, às vezes o vocabulário, que aparece um vocabulário esquisito que você nunca ouviu falar e aí você fica meio desesperado. Então, assim, resolver o problema que você vai encontrar, você só vai resolver com muito treino, muita leitura. Para fazer o resumo, você tem que ter uma habilidade para ler rápido e assimilar as informações. É bom você treinar a síntese sozinho, com a ajuda dos professores. É bom você criar o seu glossário de palavras. Espanhol, a banca gosta muito de cobrar textos literários, então é bom você criar um vocabulário rico em termos literários. Em francês já tem uma tendência de ser mais acadêmico, aí você tem que direcionar para um vocabulário mais acadêmico. Enfim, requer muito tempo, muita paciência, sabe?
E, Diogo, eu estava pensando aqui, você estava falando sobre isso do desempenho, né? Que você tinha um desempenho melhor com os professores do que na realidade, né? Que acontece porque, na realidade, você tem 20 mil fatores, né, que estão ali contra você, né? Que você tem que combater, né? E eu queria saber justamente dessa parte relacionada ao seu desempenho. Porque você é um exemplo de resiliência, né? De, gente, motivação, né? Como que foi assim? Você disse que teve dificuldade no TPS, e aí depois você foi 3 vezes, né, para a terceira fase. Você teve um desempenho linear, não foi linear. Como que você lidou com as perdas, né? Que é super importante, né? A gente saber lidar com essas derrotas, né?
Quando vocês anunciaram a live, você falou sobre resiliência, eu fiquei essas últimas 24 horas pensando no assunto. E antes de falar em resiliência, eu acho que é importante a gente falar um pouco das pessoas que desistem do CACD e vão fazer outra coisa, porque a gente às vezes se cobra, né? O que vai ser da minha vida se eu não passar? O que vai ser da minha vida se eu não passar? E eu convivi com muita gente porque eu estudo há muito tempo. Então, por que desistiu do CACD? Hoje a gente tem o Xadrez Verbal, que é aquele podcast maravilhoso com o Felipe Figueiredo, que foi meu colega lá em São Paulo. Hoje a gente tem o Clipping sendo essa maravilha que é porque o Lucas e o Rafael deixaram o CACD para se dedicar ao projeto do Clipping. Que foi feito por ex-CACDistas. Eu tenho amigos queridos que são artistas plásticos, que são confeiteiros. Tenho um grande amigo que hoje está lá no Senado, que é o Diego Ribeiro, que passou na FUNAI, conheceu a esposa dele maravilhosa lá em Cuiabá, hoje tem um filho lindo. Então, assim, não é só o sucesso do CACD que vai medir a sua vida. Primeiro fica essa mensagem. Agora, pensar em resiliência e força de vontade para seguir lutando, primeiro de tudo, a gente tem que pensar e acreditar que o nosso projeto, nosso sonho, ele precisa de muita garra. Eu sempre acreditei em mim, eu acho que isso é fundamental. Só que só isso não basta, você precisa se conhecer muito bem. Para fazer uma análise da sua trajetória, do seu desempenho, se você está estagnado, você entender por que que você está estagnado e tentar fazer alguma coisa diferente para melhorar seu desempenho. Essa é a parte que depende basicamente de você, seu esforço diário, que eu acho que sem isso não basta. Mas também não é só isso. Durante esses anos todos, o que me ajudou a ter resiliência foi saber a minha posição no mundo. Eu falei no início da live, vou repetir agora, que eu sou um privilegiado no Brasil. Eu saber a minha condição social me deu tranquilidade demais para eu abraçar essa oportunidade com toda a garra que eu tenho, com toda a fibra que eu tenho. Porque não é todo mundo que tem essa oportunidade. E você saber lidar com isso te deixa mais leve. Porque, às vezes, as pessoas se deixam levar por sentimentos ruins só por não saber o lugar que elas ocupam. Então, eu acho que isso é importante. E o terceiro elemento que eu acho que sempre me deu muita força é o amor da minha família, o amor da minha companheira, que está comigo tem 12 anos, desde antes de eu começar a estudar. Meus irmãos, mais uma vez, são meus melhores amigos. A minha mãe é uma pessoa que sempre se coloca em segundo plano para ajudar a mim e a meus irmãos. E, assim, busque ter pessoas boas do seu lado. Eu acho que isso faz muita diferença, sabe? Você ter um amigo que, quando você for reprovado, você não passar da primeira fase, ficar lá no chão, duvidando da sua capacidade, vai ter uma pessoa que vai te colocar para cima. Pode ser sua família, pode ser sua namorada, seu namorado, ou amigo. Tem que ter gente boa do seu lado, porque vai chegar uma hora que você vai precisar de alguém. E não tem como você ser derrotado, sabe? Você duvidar da sua capacidade e chegar do lado de alguém e ter esse alguém para falar, realmente, você não é tão bom, não. Eu acho que esse componente de ter alguém para falar assim, não, vem cá, levanta, continua tentando, é fundamental.
Entendi. Você nunca pensou em desistir, então?
Já.
Já?
Muitas vezes. É normal a gente se questionar. É normal. É. Só que aí, que eu pensava? Cara, eu ainda não atingi meu potencial máximo. Eu sei que eu... Mas, assim, eu fui realista. Entende? Minha principal barreira foi a ansiedade, que eu acho que é um problema que 99% das pessoas têm. Eu tinha muita ansiedade para fazer o TPS, a primeira fase. Eu chegava a tremer, a mão transpirar, suar. Então, minha principal barreira foi essa durante muito tempo. E eu busquei terapia, busquei tratamento com ansiolítico, meditação. Aos poucos eu fui conseguindo me controlar para vencer essa primeira barreira. Depois, quando eu fui para a primeira vez, pela primeira vez para a terceira fase, eu fui com aquela esperança, né? Pô, quem sabe eu passo de uma vez. Foi em 2018. Quem sabe eu passo. Eu terminei em 50º lugar, não foi tão longe. Mas eu ainda tinha muitos problemas a serem corrigidos. Depois que saiu o resultado que eu não passei, claro, a gente fica mal, chora, é importante ter o luto da derrota, mas depois que passa, tem que fazer o diagnóstico. É uma coisa que eu recomendo para todo mundo, mesmo na primeira fase, na segunda e na terceira. Depois que passar aquela emoção de perdi, tô mal demais, senta, faz o levantamento estatístico, veja qual é a matéria que você tem o melhor desempenho, a matéria que você tem o pior desempenho, e vai atacando aquilo que você tem mais dificuldade. E eu fiz isso e aos poucos eu fui melhorando, até chegar no ano passado, retrasado, 2022, que eu zerei a versão de espanhol, zerei a versão de francês, fiquei assim muito mal, mas eu vi que era isso que eu precisava estudar muito mais. E economia também. Eu peguei a nota média dos aprovados, a nota do primeiro lugar, a nota do 25º lugar, comparei tudo com a minha, vi onde eu poderia melhorar, e foi economia, espanhol e francês. Esse ano eu não zerei a versão de francês, eu não zerei a versão de espanhol, eu tirei 89 em economia. Então, tudo é planejamento também. Se você se planeja bem, você consegue diagnosticar onde você está indo mal, não importa o quanto você vai progredir, mas você vai progredir se você identificar o problema e atacar ele da forma certa. É isso que eu tentei.
Entendi. Nossa, realmente a parte de você pegar e fazer aquela reflexão, né, de você se diagnosticar, eu acho que realmente é bem importante, né? Como que você fez para ter esse aumento exponencial em economia? Eu não sei se foi exponencial, né, mas pelo que você disse, foi um
Foi.
aumento até considerável.
É, eu ganhei, acho que no ano passado eu fiz 67. 60, foi na
Foi
casa dos
bastante.
60. É. Então, é muito treino, é muita leitura, mais uma vez. Você tem um caderno bom, você pode otimizar a sua revisão. É, eu revisei demais. Eu tinha muito material. É, de diversos professores que eu tinha estudado. E eu contei com um pouco de sorte, porque a sorte faz parte também. Eu vou
É
contar a
verdade.
experiência que eu tive com a economia na prova. Assim, eu me planejei, tá? Eu levei certos materiais, todas as provas de terceira fase. Eu espero que todo mundo que esteja assistindo possa ter essa experiência de chegar numa terceira fase. É, quando você chega, por exemplo, 1 hora antes da prova, é sempre bom ter um materialzinho de revisão bem sintético para você ficar lendo ali, isso te dá mais segurança, sabe? Você vai refrescar na memória aquela coisa. E antes da prova de economia, eu peguei o meu material que eu levei para revisão e decidi focar minha revisão apenas em microeconomia. E eu li todo o material de microeconomia que eu tinha e dei a sorte de cair 2 questões de microeconomia. E se eu não me engano, eu tirei total nas duas. Então, assim, eu me planejei, mas eu dei um pouquinho de sorte também. É, isso faz parte da preparação e da execução, né? Que a execução é fundamental.
Entendi. Diogo, tem uma dúvida que enviaram aqui que eu queria te perguntar. Você chegou a trabalhar por um tempo, né? Nesse período que você trabalhava, eu sei que você teve períodos de dedicação exclusiva e também períodos de trabalho, né? Como que você fazia para conciliar?
Bom, então, eu tive a experiência de trabalho antes da preparação e depois, durante a preparação também. Eu comecei a trabalhar em 2017 e foi um arranjo muito bom para mim, que me deu mais autonomia, né? E, claro, dinheiro é muito bom, né? Você garantir sua autonomia, fazer o que você quiser sem se preocupar tanto. Só que você tem um pouco menos tempo para estudar por causa disso. E nessas horas, você precisa, mais uma vez, se planejar. Tem muitos exemplos de pessoas que passam no CACD trabalhando full-time, sabe? Esse cara que comentou aí agora, o Daniel Lodete, que está no, nos comentários, ele é um diplomata que faz parte do meu grupo do G6, que eu falei antes. Ele é um cara muito especial. Ele trabalhava também antes de passar e acordava mais cedo do que eu, porque ele trabalhava e tinha menos tempo para estudar. No momento que eu o conheci, eu fazia trabalho de freelance, então o meu horário era flexível. Ele não, ele tinha que cumprir horário. O que que ele fazia? Ele se planejava para estudar mais cedo, chegava do trabalho e estudava um pouco mais até mais tarde. Então, assim, durante o tempo que eu trabalhei, eu fazia um pouco a mesma coisa. Ia para o trabalho, só que, por exemplo, eu pegava um Uber que demorava 20 minutos. No Uber, eu estava lá com o meu Anki na mão, revisando os meus flashcards. Na hora do almoço, eu estava vendo aulinha, ao invés de estar no refeitório batendo papo, sabe? Depois, quando chegava do trabalho, ia para a sala de estudo, saía de lá às 10 da noite, às vezes 9h30, 10, geralmente era esse horário. Então, assim, você vai fazer um planejamento, não estou trabalhando, tenho o dia inteiro para estudar, eu vou separar X horas, vou estudar essas X horas da melhor maneira que eu puder. Estou trabalhando, eu tenho X menos 8 horas, menos 6 horas, vou me planejar, estudar da melhor maneira que eu puder e um pouco mais no fim de semana. Sem sacrifício é difícil. Tem que ter um sacrifício, né? Não adianta.
É verdade, você disse, o seu amigo Daniel, hoje ele é diplomata, né? Então o sacrifício valeu a pena.
Valeu muito a pena.
E você agora também é, né? Falta só nomear, né?
Logo mais serei.
Sim, já já, com certeza. E aí eu tenho outra dúvida aqui, é uma dúvida que eu vejo que é bem recorrente, assim, tem um pessoal bem jovem, né, que assiste as nossas lives, e já geralmente. É sempre assim, oi, eu tenho 17 anos, estou pensando em fazer RI, né? Eu acho fofo, não vou negar, né? Porque, caramba, eu estou estudando assim, não tem tempo, eu já estou velha, já tenho mais de 30 anos. Aí eu vejo pessoal de 17 anos, né? Aí ele está falando, eu estou no primeiro período de RI, você acha que é ideal começar uma preparação já desse início?
A gente tem que ter muito carinho com o pessoal mais jovem, né? Porque a gente já teve no lugar deles.
Sim, sem dúvida.
E esse sonho é muito gostoso. O que eu recomendo está muito ligado ao preço que você quer pagar por isso. Eu tive uma experiência na faculdade que foi uma experiência menos acadêmica do que eu gostaria. Foi uma experiência mais botequeira do que eu acho ideal. Só que eu tive as minhas experiências naquele momento que foram muito muito boas para mim. Só que eu paguei um preço por isso, certo? Eu vou ter um colega, o Luiz, que tem só 22 anos e passou no CACD. O Luiz, ele estudou um pouco mais do que eu estudei durante a faculdade. Talvez muito mais, não sei. Então, assim, tudo é uma escolha. Se você está disposto a estudar agora, já no primeiro período de RI, eu te dou todo o apoio, cara. Vai lá. Só não exagera, porque você tem 17 anos, sua vida toda pela frente. Então, assim, pode começar. Se precisar de uma dica mais profunda, me busca lá na rede social. Eu vou ter o maior prazer de bater um papo contigo.
Tem aqui também um comentário da Ana Roberta. Ela pergunta aqui quais as matérias que você tinha mais facilidade e quais que você tinha mais dificuldade. E se você priorizava as mais difíceis ou se você tinha dava uma prioridade parecida para tudo.
Então. Maior facilidade para mim foi política internacional e inglês. Maior dificuldade, economia e francês. Uma das coisas que o nosso cérebro mesmo faz é nos sabotar, né? Quando a coisa não é prazerosa, a gente se sabota, fala: ah, não, vou estudar amanhã. E eu já fiz muito isso, acho que todo mundo já fez. Então, assim, ah, hoje é dia de economia. Puxa vida, não quero, vou estudar, vou ver uma aula do João Daniel, vou ver uma aula do Luiz, que são dois professores de história que eu adoro. E as aulas de história são muito gostosas, né? Tem uma matéria também que eu gosto muito, História do Brasil, História Mundial. Então, assim, quando você atinge a maturidade suficiente para se planejar e colocar mais horas para as matérias que você tem mais dificuldade, isso vai vir de uma forma ou forçada ou natural, depende da pessoa. Mas se você consegue se planejar o suficiente para colocar mais horas de estudo para aquilo que você tem mais dificuldade, você está no caminho certo. Porque quando eu coloquei para estudar francês, todos os dias, literalmente. E quando eu fiz a aposta de me endividar para fazer aula com duas professoras de francês simultaneamente esse ano de 2023, eu sabia que eu tinha um problema e eu tinha que atacar esse problema de uma forma muito radical para eu conseguir a aprovação. E é uma aposta que deu certo. Tudo gira em torno de diagnóstico, planejamento e disciplina. Não tem como escapar.
É verdade. Vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui do pessoal, porque se eles não tiverem, eu tenho uma pergunta, tá? Tenho várias ainda. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta bem interessante que eu acho que está até em voga hoje, né? Na visão, você sentiu diferença quando teve mudança da banca? Né? Eu só digo assim, a gente sabe que na CESP era 0,5, anula uma certa, anula uma errada, né? Era um pouco diferente. Como que você sentiu depois quando mudou a banca? Você mudou seu estudo?
Tá, essa pergunta é muito boa, mas antes disso eu vi que o Igor Trabuco está assistindo aqui, é um professor querido demais também de política internacional. É um diplomata sensacional que faz um trabalho com a cultura brasileira, a promoção da cultura brasileira, e ver esse comentário dele aqui me enche de alegria, porque ele é um grande amigo também.
Oh, que beleza!
A gente faz muitas amizades boas aqui. Nessa preparação, isso é muito bom. Agora, voltando à sua pergunta, estratégia de prova faz parte da preparação, tanto quanto estudar conteúdo, né? E quando ainda era CESP, eu tentava fazer um coeficiente para me programar, deixar certo percentual de questões em branco, porque o custo de errar era muito alto, né? Geralmente, eu deixava entre 10% a 15% de itens em branco. Eu cheguei nesse cálculo pensando o seguinte: a nota de corte ela girava entre 60% e 70%. Se eu deixasse 10% sem fazer, concorrendo a 90% dos itens, e eu errasse 10% desses itens que eu marquei, eu teria no fim uma nota de 70%, né? 70%. Que era o mundo ideal, 70% eu poderia passar. Quando muda para o IADS e esse custo do erro diminui, eu passei a fazer todos os itens, não deixava nada em branco. Porque essa aposta ela se pagava quando você pode errar e perder só 25%. Quer dizer, só 50%, né? Então aí eu deixava tudo, deixava eu respondia tudo e conseguia ter um desempenho até mais alto do que quando era o CESP. Valia a pena.
Entendi. Hoje o pessoal fala mesmo, né, que não vale a pena você deixar em branco. Eu confesso que às vezes eu deixo umas coisas em branco, mas é bem pouquinho. Eu deixo uma, duas no máximo quando eu olho, eu penso, eu não faço ideia de nada do que tá aqui, que às vezes acontece, né? Por mais que a gente estude lá há um tempão, vai aparecer uma questão que você não sabe absolutamente nada. Você a CD consegue fazer dessas, né? Inclusive, como que você lida com isso? Como que você lidou com isso?
Então, nessas horas, você tem que saber o seguinte: a prova ela é um jogo mental também. Então, o examinador, ele tem uma teoria por trás de uma prova que quer medir o candidato. E essa mensuração, ela leva em consideração o seu poder mental para administrar coisas que você não sabe. Sempre vai ter coisa que a gente não sabe. Muitos chamam isso de cota da banca, né? Ó, tal questão é cota da banca porque ela é impossível, ela é difícil demais. E você tem que pensar o seguinte, ó, se eu que estou aqui ralando 10 horas por dia, sei lá quantas horas as pessoas estudam, eu não sei, cara. Faz parte, a outra pessoa também não vai saber, não. E tá tudo bem não saber. Ninguém passa no CACD sabendo tudo.
É verdade,
Isso é impossível.
é verdade. Porque é muita coisa, né? E eles sempre acham alguma coisa bem aleatória, né?
Exato.
Diogo, a Olga trouxe aqui uma pergunta que até se encaixa assim com uma coisa que eu ia te perguntar, né? Ela fala assim: há algum ponto fraco, algum erro que você julga ter atrasado sua aprovação? A minha pergunta era: se você pudesse voltar no tempo, o que que você mudaria na sua preparação?
Olga, vamos lá, ponto fraco. Ponto fraco, eu acho que é meu equilíbrio emocional. Eu sou uma pessoa muito emotiva. Eu choro vendo filme. Eu chorei vendo aquele filme do Polvo, Professor Polvo, que é um filme, foi um documentário fantástico, lindo. Eu
Minha
chorei vendo.
mãe também.
Então, assim, eu sou muito emotivo. E nessa, quando a ansiedade me pega, é difícil controlar para mim. Para mim foi muito difícil. Meu ponto fraco sempre foi emocional. Então eu tive muito problema e desgaste para poder controlar minhas emoções. Agora, a sua outra pergunta, se eu pudesse voltar atrás, o que que eu teria feito diferente? Eu teria me planejado para começar a estudar para o CACD. Porque se eu tivesse feito o que eu sugeri para todo mundo agora, que é diagnosticar você mesmo, seu desempenho e planejar os seus próximos passos para depois executar, eu teria diagnosticado quem eu era na época e me planejado para começar a me preparar para o CACD. E aí eu não teria mudado de cidade, eu não teria investido em certas aulas que eu não deveria ter investido, eu teria buscado conversar com pessoas experientes no CACD, que eu tivesse pelo menos um pouco de confiança nelas para poder me ajudar. Eu acho que isso serve de lição para muita gente hoje, porque às vezes a gente recebe muita propaganda, muita informação e a gente toma decisão sem pensar um pouco melhor antes, sabe? Então, essa maturidade, ela é importante demais.
Isso é verdade. E o que que você poderia dar de dica assim para quem está começando essa trajetória que pensou, cara, eu quero ser diplomata?
Cara, uma dica, a primeira dica é acredite em você mesmo. Vai ter gente que vai duvidar de você e tá tudo bem porque o sonho é seu, quem tem que acreditar em você é você. Não existe essa de, ah, fulano não acredita em mim. Ele tá no direito dele, as pessoas estão no direito dela de pensar o que quiserem. Quem precisa acreditar mesmo é você, porque o sonho é seu, quem tá pagando o preço é você. A segunda coisa, tem organização, organização faz muita diferença. O estudo é mais leve quando você está organizado. Quando você acorda e sabe o que você vai fazer ao longo do dia, é mais fácil do que quando você acorda e fala: e aí, o que eu vou estudar hoje? Não sei o que eu vou estudar hoje. Então, se você está começando a estudar agora, primeiro você tem que ter confiança em você, no seu potencial, e segundo, você tem que se organizar demais. Acho que mais de 50% aí na boa preparação é a organização.
E a dica de quem está agora batendo na trave, ou quem está assim, naquela fase quase lá, mediano, assim.
Eu já tive aí muito tempo, tá? Desse assunto eu sei. Isso me traz a cabeça. Lembrar que muita gente boa fica de fora por pouca coisa, tá? Tem um grande amigo aí que muita gente aí conhece, que é o Romeu, que é um cara excepcional, muito inteligente, extremamente bem preparado, que ficou de fora. E faz parte, é ruim, é doloroso, mas ele já bateu um papo comigo, inclusive, para a gente falar sobre o que que pode ser feito para melhorar o desempenho. Primeira coisa, se diagnosticar. Porque o ajuste de quem está batendo na trave, ele é fino. É pouca coisa que ele precisa fazer para ter um ganho de produtividade. E eu fiz isso algumas vezes. Algumas vezes eu melhorei muito pouco, outras vezes eu melhorei um pouco mais, mas eu sempre estava, sabe, colocando um pouquinho mais de eficiência no meu pacote de habilidades. Então, quem está batendo na trave tem que buscar analisar com cuidado aonde que ele pode melhorar um pouco mais. E com muita paciência, enxergar suas provas, ver os espelhos de correção da terceira fase, da segunda fase, ou até do TPS, né? Porque tem muita gente que está batendo na trave no TPS e isso diz muito sobre a aprovação final ou não, né? Outra amiga muito, muito querida, que é a Paula Leão, que foi aprovada junto comigo. A Paula passou da primeira fase pela primeira vez em 2023. E ela já foi direto. Então, assim, às vezes, você só precisa passar da primeira fase para conseguir colocar em prática todo o potencial que você tem,
É verdade, a aprovação uma hora vem, né? Olha
né? Bem.
quem tá aqui, Diogo, no nosso chat. É uma tal de Mariana Machado, você conhece?
É, minha irmã.
Ela tá falando aqui: esse meu irmão é o cara mais dedicado que conheço, merece demais esse sucesso. Estamos muito felizes por sua aprovação. Te amamos demais, Aninha tá adorando te ver.
Aninha é a filha dela.
Muito bom, né? Ter torcida.
É isso que eu falo, família é muito bom, é muito importante para a gente.
É verdade. Gente, você tem mais alguma dúvida? Algumas coisas que tem aqui no chat a gente respondeu um pouquinho antes, né? Durante a live, né? Mas quiserem perguntar mais alguma coisa, então a gente vai encerrar, que a gente já está aqui há um pouco mais de 1 hora, né? Eu tinha falado para o jogo que ia ser um negócio de uns 40, 50 minutos.
Isso foi
Acabou
muito bom.
passando.
Foi um prazer, Thaís.
Ai, que ótimo! E é um prazer para a gente te receber, né? Como, assim, eu também sou CACDista, né? Você sabe, mas não sei se o pessoal sabe. Então, é muito valioso escutar as palavras de quem está nessa trajetória, de quem conseguiu, de fato, a aprovação, né? Não que a gente vá emular, né? Porque cada um tem justamente a sua trajetória, né, individualizada. Mas é muito bom ouvir para a gente refletir mesmo, né? Tirar esses conselhos, como você disse. É muito importante fazer o diagnóstico, né? É muito pra gente, é demais assim, é muito legal ver esse tipo de live, né? Aqui o pessoal tá te dando parabéns, César Pachales tá te dando parabéns. O Pablo amou a live.
Só agradeço, gente. É um prazer poder ajudar. Eu acho que a gente sempre tem a ganhar ajudando as pessoas. Eu acho isso muito válido, deixar essa mensagem também.
Ah, tem uma última dúvida. Vamos só falar essa, porque eu vi que era uma dúvida também de outras pessoas. Tem uma pessoa falando que, perguntando se o curso de RI você achou que foi importante para a sua aprovação.
Ellen, cara, eu acho que não. Muita gente que passou com menos dificuldades que eu fizeram outros cursos. A Mari Goulart, por exemplo, fez letras ou jornalismo, não sei, passou muito rápido. Eu vejo historiadores passando bem rápido. Pessoal que fez direito, a maioria. Eu acho que não. Não, tem essa relação direta, não.
Entendi. Bom, gente, era a última pergunta, né? No caso, você até falou que, apesar disso, né, seus professores foram super importantes, né? Os da faculdade, né? Também na trajetória, né? Muito obrigada por estar aqui com a gente, Diogo. Adorei conversar contigo. Vamos continuar conversando sempre. Vou pegar as dicas, tá? Vou entrar em contato também para você me dar umas dicas.
Sim, pode deixar, eu estou aberto, viu? Estou à disposição.
Ai, com certeza. E a gente vai te chamar de novo aqui no Clipping para bater um papo com a gente no futuro, pode ter certeza. Tem um monte de gente aqui te dando parabéns. É. Tem o pessoal da sua família aqui que também está assistindo, falando que te ama, né? É muito bom isso,
É
né?
muito gostoso. A gente tem que aproveitar esse momento, né?
É verdade. Ah, e as suas malas estão prontas?
Ainda não, ainda não. Eu ainda estou adiando essa parte. Estou adiando. Estou curtindo BH o máximo que eu posso. Vou deixar isso para os 45 segundo tempo.
Tá certo, planeja não se aceder, mas aí depois, né, tem que dar uma afrouxada, né, porque tá já chegou lá, né, agora é curtir mesmo, né, curtir a família, curtir esse momento tão importante, né.
É, logo, logo as responsabilidades vão aumentar. Então, enquanto eu posso, eu vou curtir, sim.
É verdade, curta bastante, muito obrigada pela participação, Diogo, a gente se fala.
Valeu, Thaís. Boa noite, pessoal.
Boa noite.
Tchau, tchau.
Tchau. E, gente, deixa eu falar uma última coisa aqui para vocês, né? Lembrando, né? Diogo, a conversa com o Diogo foi maravilhosa, né? E ele falou muito da importância de fazer questões e tal. Então, eu vou lembrar vocês que a nossa lista de espera para o curso de aprofundamento, ela já está aberta. E a inscrição na lista, ela é gratuita. Então, assim, se vocês querem se inscrever e conseguir garantir um descontinho, descontinho não, né? Um descontão, 36% de desconto, é o maior da história desse curso, né? Então, pega e acessa a nossa lista, não perde tempo, né? Corre aqui no link, a gente tem esse linkzinho no chat, garante seu lugar. E aqueles que se inscreverem no curso e se matricularem até o início das aulas, eles vão concorrer a três upgrades para o Plano Plus. Beleza, até mais, gente. Obrigada por estarem aqui.